Conexão TCU.
Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, Leonardo Rodrigues Albernaz. O assunto: Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2018. Leonardo, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Ô Leonardo, vamos falar primeiro da questão da chamada regra de ouro do orçamento, regra de ouro que é prevista na Constituição. Ou seja, o governo não deve aumentar a sua dívida para pagar despesas correntes, como folha de salários, serviços como luz, telefone de órgãos públicos. É uma regra que está na Constituição. E muitos economistas têm dito, especialistas em orçamento, que existe a possibilidade de descumprimento da regra de ouro por conta aí do aperto nas contas do governo. O que é que o TCU tem a dizer em relação a esse assunto que pode afetar aí o dia a dia do cidadão?
Olha, a gente já tem alertado há alguns anos que a gente tem uma dinâmica de crescimento de despesas correntes que realmente não está sendo comportado pelas receitas públicas. Isso está se agravando ano a ano, e quando a gente faz uma projeção para os exercícios seguintes, a gente vê que esse quadro, que é um quadro difícil, ele deve ainda perdurar alguns anos. É um tipo de situação em que, na verdade, se você já olhar já nesses dois últimos anos, inclusive 2018, certamente em 2019, a gente já está vivendo uma situação em que o governo está se endividando para pagar despesas correntes. Ou seja, quando a gente olha para a União hoje, a gente está falando do governo federal numa situação do pai de família que precisa pegar empréstimo, entrar no cheque especial para pagar o almoço, o jantar, pagar o seu aluguel, ou seja, uma situação que é absolutamente insustentável.
Isso falando das despesas correntes, né, Leonardo? Com relação à questão das possibilidades desse descumprimento vierem a paralisar os serviços públicos. A gente tem notado e tem visto, inclusive, nos Estados Unidos já aconteceu o shutdown. Aqui no Brasil haveria a possibilidade disso vir a acontecer no caso de descumprimento dessa regra?
É possível, porque como a Constituição ela veda que você continue nessa situação, ou seja, que você fique fazendo o endividamento para custear suas despesas correntes, você precisa ano a ano pedir uma autorização especial para o Congresso. A gente viveu isso agora há pouco, uma discussão sobre a aprovação de um crédito suplementar no valor de mais de 200 bilhões de reais para que o governo não parasse de pagar, por exemplo, BPC, Previdência. Então, isso já aconteceu nesse ano. Teve uma autorização especial do Congresso para isso acontecer. Se essa autorização, em algum dos anos seguintes, nos próximos pelo menos 3 anos, não vier no montante desejado, você pode ter uma situação em que você não vai poder executar despesas. E aí, tanto pode ser despesa de funcionamento da máquina pública, para levar um shutdown, por exemplo, ou seja, você não consegue pagar energia, você não consegue pagar aluguel, você não consegue pagar manutenção, eventualmente até salário de servidor, ou eventualmente você não consegue pagar alguns benefícios sociais que vão direto para a população. Então, hoje, esse risco é muito claro. Nesse ano, a gente já precisou de uma autorização especial do Congresso para que isso pudesse ser feito, mas isso depende da discussão dos próximos anos. Ou seja, o risco é um risco real com o qual a gente vai conviver, eu diria que pelo menos 3-4 anos à frente.
E, Leonardo, em relação ao teto de gastos, porque foi uma medida aprovada pelo Congresso aí no ano de 2017, uma medida que vale aí por 20 anos, ou seja, despesas e investimentos públicos ficariam limitados aos mesmos valores gastos no ano anterior com a correção pela inflação. De forma geral, o governo, os órgãos públicos têm conseguido cumprir o teto de gastos?
De uma forma geral, sim, a gente pode dizer que ele teve um efeito benéfico nesses primeiros anos, ou seja, ele conseguiu conter a expansão das despesas, então ajudou a minorar. Não dá para dizer que isso foi suficiente, porque a gente está convivendo com déficits acima da casa de 100 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Então não foi suficiente para você reenquadrar as contas públicas no sentido de produzir superávites, mas você conseguiu controlar um pouco o déficit. Só que assim, a gente tem alguns problemas relativos a isso. Então, embora os órgãos tenham cumprido, boa parte dos órgãos tem feito isso graças a uma compensação que a Constituição previu que o Executivo daria para os outros poderes. Alguns órgãos, nos próximos anos, vão ter muita dificuldade de cumprimento. Eu destaco o caso da Justiça do Trabalho. Ela vai ter muita dificuldade porque ela está bastante acima do teto permitido sem compensação. Então ela cumpriu de acordo com a lei, mas ela vai ter dificuldades para cumprir nos próximos anos. Esse é um lado da história, né? Ou seja, o cumprimento e o que você conseguiu trazer de benefício de redução de despesas. O outro lado da história é que isso está comprimindo muito as despesas discricionárias. Então, boa parte dos órgãos estão passando por alguma dificuldade de funcionamento. Então, nos próximos anos, a gente pode ter experimentar alguma dificuldade de disponibilidade de recursos, de novo, para energia, para manutenção, contratação de pessoal. Então, isso pode afetar a prestação de serviços públicos nos próximos anos. E, além disso, os investimentos estão muito achatados, porque como o teto ele estabelece um limite total, as despesas obrigatórias, principalmente previdência e pessoal, cresceram muito, ocuparam quase todo o espaço do teto. As despesas chamadas discricionárias, elas estão reduzindo, e aí dentro dessas discricionárias estão os investimentos, que estão caindo a um nível muito baixo. A gente está num dos níveis mais baixos dos últimos 10 anos, e isso afeta a capacidade da economia de recobrar o crescimento e, a partir daí, se entrar num ciclo positivo, que também melhora a arrecadação, melhora a disponibilidade de recursos e aumente a condição de você prestar serviços públicos. Então, é um momento muito crítico. Tanto a situação da regra de ouro quanto do teto de gastos evidenciam essa mesma situação. Ou seja, um conjunto de despesas obrigatórias, sobretudo de previdência pessoal, que ocupam demais a disponibilidade de recursos. Quando você combina isso com a queda de arrecadação dos últimos anos, você entra nessa situação que o país está vivendo, da qual vai ser muito difícil sair. Isso vai demorar alguns anos aí de esforço fiscal, tanto do governo federal quanto de estados e municípios.
Dos argumentos principais, se não o principal argumento do governo com relação à aprovação da reforma da Previdência, é que a aprovação da reforma traria para o governo a possibilidade de se programar melhor com relação a essa questão financeira. O TCU acredita também nessa mesma opinião?
Sim, a gente apurou o déficit da Previdência, ou seja, se você pega a diferença entre as despesas previdenciárias e aquelas receitas diretamente associadas à Previdência, a gente está falando de um déficit que se aproxima de 300 bilhões de reais por ano. Né? Então, ocupa praticamente todo o espaço fiscal e torna impossível você fazer gastos em saúde, educação, investimentos em obra, ou seja, o desenho atual de fato é esse. Embora você tenha de fato algum problema de perda de arrecadação, o maior problema é a dinâmica de crescimento das despesas. Ou seja, a dinâmica de crescimento ela é insustentável quando a gente olha os números como eles existem hoje e as tendências para o futuro. Então, com algum tipo de, não necessariamente um tipo de reforma, o TCU não se posiciona a favor de uma ou outra reforma, mas o que ele aponta é que a situação que existe hoje é uma situação insustentável do ponto de vista das finanças.
Nosso entrevistado é Leonardo Rodrigues Albernaz, que é secretário de macroavaliação governamental do Tribunal de Contas da União. O assunto, as contas do governo relativas ao exercício de 2018. Leonardo, a gente tem acompanhado a discussão aqui da reforma da Previdência, como o Gesiel bem tocou nesse assunto. A proposta inicial do governo era de uma economia de 1,2 trilhão de reais nos próximos 10 anos, com as alterações feitas na Comissão Especial da Câmara, no texto, a previsão aí é que a economia vá para entre 800 bilhões e 900 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E os estados e municípios estão de fora dessa proposta que está sendo discutida na Comissão Especial. Discussão, inclusive, que começa hoje. Claro que o TCU não emite opinião sobre o mérito da proposta, mas tem os números. Essa economia de prevista pelo governo e que está no relatório agora, que está sendo discutida na Câmara, o relatório discutido na Câmara, essa economia é suficiente para colocar as contas do governo em ordem aí nos próximos anos ou aproximar de uma ordem racional nos próximos anos?
Olha, a gente vai depender de algumas coisas. Uma economia, como está se discutindo, próxima de 1 trilhão de reais, é um grande avanço, sem dúvida, principalmente do ponto de vista da União. Então, a gente tem um equacionamento aí olhando para médio e longo prazo. não resolve no curto prazo, porque qualquer uma dessas reformas que estejam sendo discutidas, qualquer uma dessas medidas, elas demoram um pouco a surtir efeito. Então, nos primeiros anos, a gente continua tendo alguma dificuldade. O que se espera é que você consiga sinalizar que você consegue equilibrar as contas no médio e longo prazo, e isso consiga mostrar que você tem uma estabilidade ou uma trajetória de sustentabilidade da dívida e que isso possa mostrar, então, que você tem condição de fazer investimento do país e isso possa ajudar a retomada do crescimento, ajudar a retomar a arrecadação e isso ajude a equilibrar as contas mais adiante. Então, digamos assim, a reforma como está sendo proposta, ela é uma reforma bastante relevante, ela traz números bastante importantes, só que ela não será suficiente. Qualquer uma reforma da Previdência não será suficiente. Você vai precisar de outras medidas que possam ajudar a equilibrar, tanto do lado da despesa quanto do lado da receita, para reequilibrar as finanças públicas. E é claro que existe uma preocupação específica, você estava dizendo, dos números. A gente tem alguns trabalhos mostrando que, quando a situação de estados e municípios se deteriora, boa parte dessa conta acaba vindo para a União. Então, alguns estados ou alguns municípios eventualmente não fazem o dever de casa da gestão fiscal responsável e essa conta acaba sendo jogada para a União e sendo compartilhada entre todos os brasileiros, inclusive brasileiros de estados que fizeram o dever de casa. Então, preocupa bastante a ideia de que você não consiga eventualmente reequilibrar as finanças de estados e municípios também. Ou seja, a gente precisa pensar na federação como um todo. A gente não vai ter como resolver as finanças do país só tratando da União. De alguma forma, não necessariamente na mesma reforma, mas de alguma forma precisa ser tratada a questão de estados e municípios. Caso contrário, o país inteiro não consegue avançar.
Leonardo, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações aí bem claras em relação às contas do governo, situação realmente preocupante. Agradecemos muito a sua participação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.
Conversamos então com Leonardo Rodrigues Albernaz, que é secretário de macroavaliação governamental do Tribunal de Contas da União. Ele falou sobre as contas do governo relativas ao exercício de 2018.